Senhores deputados, vamos então dar início à audição no caso da direção da Casa do Douro. Agradeço a presença dos senhores dirigentes da Casa do Douro, Sr. Presidente Manuel António Santos, o Sr. António Januário e Sr. João Leonardo. Obrigado por mais uma vez virem à Assembleia prestarem algumas informações sobre a situação da Casa do Douro. A requerimento do Partido Socialista, que foi que pediu esta audição. Não sei se o Partido Socialista pretende, senhores deputados do Partido Socialista, não sei se pretendem fazer alguma introdução inicial. Provavelmente sim. Muito bem. Senhor deputado, senhor deputado Rui Santos tem a palavra.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Cumprimento todas e todos os seus deputados, neste caso só são todos. Muito obrigado pela vossa presença, cumprimento também a direção da Casa do Douro, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Manuel António. A situação da Casa do Douro é difícil e sabemos bem que o quanto é difícil e que a situação já se vem prolongando há largos anos. Mas sabemos também que em 2011 havia uma proposta firme por parte do Ministério da Agricultura, que, na nossa opinião, salvaguardava, dentro do que era possível, todas as questões e todas as pendências à volta da Casa do Douro. Havia um pequeno problema de âmbito fiscal, que faltaria, obviamente, encontrar solução para ele, mas julgo que era uma boa base de partida para que a situação se resolvesse de forma definitiva. Infelizmente, o acordo acabou por não ser assinado, passaram mais de 22 meses e não mais tivemos notícias da evolução deste processo. Temos questionado a Sra. Ministra da Agricultura sobre esta situação e o que ela tem referido é que é o Ministério das Finanças que aparentemente está a negociar com a Casa do Douro a celebração de um novo protocolo, de um novo acordo, de um processo que permita sanar todas estas situações que há largo tempo afligem e condicionam a ação da direção da Casa do Douro. O que nós gostávamos daqui discutir era perceber qual é a evolução, qual é o ponto da situação, e perceber em que estádio estão neste momento as negociações entre a Casa do Douro, o Ministério da Agricultura e o Ministério das Finanças, já que esta Assembleia, este Parlamento, não tem beneficiado dessa informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Santos. Passava então agora a palavra à direção da Casa do Douro para poder dar início então a esta audição. De acordo com as regras que habitualmente temos aqui para este tipo de situação, terão a palavra por um período de entre 15 a 20 minutos para fazer uma intervenção inicial, que podem usar livremente entre vós, e depois passaremos uma fase de perguntas dos grupos parlamentares e seguidamente as respostas que forem colocadas e que tenham a oportunidade de dar ou esclarecer essas mesmas respostas. Não sei quem começa. Sr. Presidente, Manuel António Santos, tem a palavra.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumpre-nos agradecer o facto de, mais uma vez, nos terem proporcionado um momento, com muitos outros que já passaram sobre esta matéria, e, enfim, eu penso que, digamos, nós estamos aqui disponíveis para responder a todas as questões que nos forem colocadas e, assim, muito sucintamente dizer-lhe que o Sr. Deputado sabe muito bem que a nossa posição relativamente ao documento entregue e final pelo então Sr. Ministro, Professor Serrano, não recolhe a classificação que o senhor lhe deu, como uma proposta firme, uma proposta... penso mesmo que, e quero destrinçar entre as intenções e a vontade revelada, sempre revelada, pelo Sr. Ministro, que me apraz aqui, digamos, revelar, e os documentos que, entretanto, foram surgindo. Quer dizer, havia, e à medida que íamos avançando, havia, de facto, coisas que iam tornando nebulosos, nebuloso aquilo que aparecia, não, se ver, nos parecia claro. E apenas anoto dois factos sobre o documento. O primeiro facto é que em nenhum momento da negociação se falou sobre a questão do IRC. Nós discutimos, analisamos, ponderamos, negociamos, sempre convictos de que o assunto era para ser resolvido de uma vez e que, portanto, todos os aspectos estavam em cima da mesa, e temos a noção de que colocar todos os aspectos em cima da mesa responsabilizava muito mais aqueles que estavam dentro dos assuntos e desses assuntos propriamente a nós próprios. Isto é, a questão do IRC para nós é uma novidade, é uma surpresa, uma desagradabilíssima surpresa que nos surgiu no final. E andamos aqui, na altura de SEC e MEC, andamos a consultar finanças e várias repartições, porque naquela solução a Casa de Ouro era tratada exatamente como outra qualquer entidade e, portanto, nós tínhamos que pagar IRC. Bom, um outro elemento absolutamente condicionante e condicionará claramente todas as negociações que se vierem a fazer é a valorização dos vinhos da Casa de Ouro. E eu não gostaria de prolongar muito, salvo se os senhores deputados assim o entenderem, mas apenas desejava colocar aqui uma questão à consideração dos senhores deputados, que é a seguinte. Em 1997, e muito bem, quero dizer, o governo do engenheiro António Guterres resolveu chamar a Casa de Ouro, os seus dirigentes, a banca, e juntar num único empréstimo, em dois empréstimos, um com aval do Estado e outro sem aval do Estado, mas vamos ficar por aqueles que tinham aval do Estado, juntou três empréstimos que tinham sido concedidos em 92, 93, 94, num único empréstimo. Eram empréstimos a 7,50 milhões de contos, portanto, 85 milhões de euros, juntá-los num único empréstimo. E mais do que isso, definiu que para a venda dos vinhos, ao longo dos 20 anos, existia uma comissão de acompanhamento. E essa comissão de acompanhamento tinha que nortear toda a sua ação, autorizando ou não autorizando a venda dos vinhos, mas autorizando desde que a venda dos vinhos cumprisse determinados limites. Os vinhos foram avaliados, os vinhos têm uma tabela, a tabela dos vinhos era atualizada financeiramente todos os 6 meses, e, portanto, esse resultado dessa atualização e a tabela resultante ainda hoje é praticada. Portanto, quando chegámos à Casa de Ouro em 99, olhamos para a tabela e parecia-nos que ela era uma tabela muito pouco menos do que escandalosa, porque o vinho era vendido muito barato. Então fizemos uma experiência e colocámos em cima do preço da tabela, colocámos 20% para os vinhos com mais de 15 anos, com 20% até 15 anos e 15% a partir de 15 anos. E fizemos as experiências e vendemos sempre. Nunca deixamos de vender nenhum vinho por causa disso. E sempre cumprimos. Isto é, a venda dos vinhos processa-se deste modo. O interessado pergunta-nos se há vinho, nós dizemos sim ou não, normalmente vinhos de colheita, e vinhos de lote, pergunta-nos o preço, negociamos o preço e submetemos esse preço à consideração de uma comissão de acompanhamento, que era constituída por um representante da Comissão de Tesouro, da Secretaria de Estado de Tesouro, um representante da Caixa Geral de Depósitos como banco líder das instituições de crédito e a Casa de Ouro. E sempre os vinhos foram vendidos. Bom, e para nosso espanto, neste documento, e esta avaliação tinha como pressuposto uma avaliação dos vinhos pelo Instituto dos Vinhos do Ouro e Porto. Bom, e qual adivinho que consegue acertar no Euro Milhões? Enfim, essa avaliação surgiu exatamente com o valor da dívida expurgada de juros de mora. Ora, nunca poderemos aceitar, e isso fica claro, connosco jamais isso poderá ser aceito, seja com o governo passado, seja com este, seja com outro governo, nós não aceitamos esta duplicidade de comportamentos. Então hoje, se eu quiser vender uma pipa de vinho, imaginemos, obrigam-me a vender a 20 contos. Mas se for para o Estado, o IVDP chegou lá e o que é que fez? Avaliou os vinhos em 340 e tal milhões de euros à saída dos armazéns de Gaia e depois foi-lhes colocar uma valorização, desvalorização, de 75% para os tintos e depois mais uma percentagem, mais 25% para os brancos, para dar o quê? 92,6 milhões de euros, que era, afinal de contas, aquilo que nós devíamos ao Estado sem juros de mora. Portanto, isto é inconcebível. Portanto, essa proposta, repito, bem intencionada, pareceu-nos sempre que o Sr. Ministro da Agricultura sempre teve uma atitude muito positiva para a Casa de Ouro, mas surgiu evada desses dois elementos e na parte final, especialmente na parte final. Bom, deixem-me dizer ainda quanto à questão dos vinhos. Eu não percebo muito bem estas coisas. Quero dizer que não percebo e não percebo mesmo. Não sei como é que é. Nós começamos a negociar em dezembro e o primeiro documento subscrito em nome do Governo surgiu-nos em junho, porque até aí, maio ou junho, porque até aí o que é que sucedia? Tratava-se de troca de documentos sem qualquer assinatura, só o nome, só o nome. Bom, e mais do que isso, o Sr. Presidente do IVDP, na altura o Dr. Vilhena Pereira, muito mal exonerado, diga-se de passagem, muito mal exonerado, escreveu uma cartinha onde está no fundo Vilhena Pereira e diz assim: bom, se os vinhos, em vez de serem vendidos todos em hasta pública, como está na ação judicial, mas se passarmos a uma negociação extrajudicial, como o Ministério das Finanças sempre quis connosco, os vinhos deixam de valer os 92,6 milhões a valerem aquilo que a Casa de Ouro diz, 170 milhões de euros. Portanto, há documentos, enfim, que podem ser exibidos e tudo isso. Portanto, vamos lá ver. Há que ser claro, há que muito, de forma muito incisiva e muito frontal, enfim, falar frontalmente sobre estas questões. Nós não estamos aqui para atacar pessoas, pelo contrário, já disse o que tinha a dizer e o nosso pensamento sobre o senhor Ministro, mas a realidade que o senhor Deputado relatou falhava nestes dois factos. Agora, eventualmente, se quiser... Bom, agora é simples, olha, eu ontem, ó, Sr. Deputado, eu ontem quero dizer num exercício muito, muito, muito... Sr. Deputado, eu ontem num exercício muito, muito, muito solitário, digamos assim, e por isso eu tenho aqui estes dois meus colegas de direção, e que também gostaria que eles emitissem também algumas opiniões, eu ontem num exercício muito solitário pensei, mas pensei muito seriamente sobre o papel da direção da Casa de Ouro hoje nesta audição, ou nesta audiência. Bom, e a única forma que eu encontrei para não me repetir era dar voz aos deputados, é dar voz aos deputados. E, enfim, agarrei e fui selecionando aqui alguns documentos e vou, se o Sr. Presidente me der licença, se os deputados me derem licença e me quiserem ouvir, eu vou passar, enfim, a pôr aqui algumas notazinhas sobre aquilo que vem do passado. Que vem do passado. Sendo verdade que a questão essencial que aqui nos trouxe é, de facto, os salários em atraso. Suponho eu que o requerimento do Sr. Deputado do Partido Socialista, que visitou a Casa de Ouro, tínhamos tido muita vontade em cumprimentá-lo e até consigo conversar um pouco, não tivemos essa oportunidade, não nos foi dada essa oportunidade, mas enfim, Eu gostava de fazer falar os senhores deputados. É a única maneira, e outras organizações, é a única maneira que eu tenho de os fazer é agarrar uns documentozinhos que eu consegui colecionar, e assim, rapidamente, e dizer-lhes o seguinte. Houve aqui, isto traz sempre novidades. Há aqui um documento de 1976, reparem bem, da Comissão de Planeamento da Região Norte, onde o destino da Casa de Douro estava traçado, e foi traçado. E quem for verificar, quem assina esse documento, e quem depois entrou na CIR e entrou nos vários órgãos, encontra que, de facto, o destino já está, da Casa de Douro já está traçado em, desde 1976, pelo menos. Desde 1976, pelo menos. Então, várias afirmações aqui se dizem. Depois poderei deixar cópias desta situação toda, para vocês terem a amabilidade. Mas, em resumo, se diz aqui, a Casa de Douro tem que ser uma associação de livre inscrição e acabou. Depois diz aqui também que o edifício institucional do Oriense é um monte de retalhos. Quer dizer, mas as organizações da altura são as organizações de hoje. Então são um monte de retalhos desde 76 até hoje. Quer dizer, não foram capazes, ninguém foi capaz de, sendo uma associação pública a Casa de Ouro, sendo um instituto público, não foram capazes de, não fomos, não foram, eu também me incluo nisso, não fomos capazes de resolver um problema tão candente, tão importante para uma região. Dispenso-me dizer aqui, mas repare bem, olha como diz assim aqui. Num período, a Casa de Douro funcionará como associação de viticultores, nela atualmente inscritos, manterá as funções que lhes serão presentemente atribuídas e poderá exercer outras próprias da Associação Livre, que no futuro será. Que no futuro será. Portanto, está marcado aqui o destino. Bom, e depois coloca-se o seguinte. Há aqui, de facto, uma alteração extremamente importante, de, digamos, de objetivo, de funções da própria Casa de Douro. Então, se nós chegarmos à situação, gostaria também de citar outra questão. Bom, se há uma mudança de objetivos, se trata de uma instituição pública, se de facto é preciso mudar a instituição pública para a instituição privada, vamos seguir esse raciocínio. Então seria importante, seria muito importante que tivéssemos em atenção, por exemplo, palavras como estas. Reparem bem, que são palavras de alguém que da Europa percebia e percebe, e que diz assim, ora, a Casa de Douro que estava construída, baseada também nessas receitas, perdeu essas receitas. Isto é as receitas do monopólio da aguardente e de outras. Perdeu essas receitas. O Estado é que devia compensar, portanto, o Estado, independentemente de qualquer governo, devia compensar a Casa de Douro por essa perca de receita. Ou países, há países como a Suécia, e que não era só a aguardente, o monopólio, todo o comércio de vinho era do Estado, comércio de álcool, tudo. Como sabem, foi das coisas mais difíceis na adesão da Suécia à Comunidade Europeia, foi a questão do álcool. Mas lá se resolveu. Mas aí o Estado sueco, o que é que fez? Indemnizou devidamente. Foi a negociação mais difícil. Eu participei nessa negociação, já do lado da Comunidade Europeia, porque a Suécia aderiu depois de nós. E lembro-me de que é que foi a negociação com a Suécia. Isto é, se pretendiam, e se o objetivo era pretender que a Casa de Douro deixasse de ser uma associação pública para ser uma associação privada, havia que agarrar em tudo aquilo que a Casa de Douro representou do passado, a reparar só isto, o monopólio da distribuição de aguardentes. Levou à construção de destilarias, levou à construção de armazéns, levou à construção de cubas, quer dizer, de uma capacidade imensa para acomodar todos os vinhos e todos os aguardentes. E no final, o que é que o governo fez? Fez a reforma institucional de 75, não é verdade? Ou de 95, e deixou a Casa de Douro entregue ao seu próprio destino, com 300 e tal trabalhadores. Com 300 e tal trabalhadores. E hoje estamos perto de 80, sem despedimento. Excetuando nos últimos dois ou três anos, em que vários trabalhadores cansados dos salários em atraso, resolveram seguir outro caminho. Portanto, nós estamos aqui perante uma situação que é linear, é perfeitamente para nós, perfeitamente claro. Nós não contrariamos minimamente que o Estado decida da Casa de Ouro aquilo que entender. Agora, liquidem o modelo corporativo. Liquidem, de uma vez por todas, se quiserem, o modelo corporativo. E indemnizem claramente a Casa de Ouro, porque os vinhos que a Casa de Ouro tem não foram vinhos adquiridos ou retirados à produção com dinheiros públicos. A Casa de Ouro viveu de 32 até hoje sem recurso a dinheiros públicos. E depois, de repente, dá-se a ideia que a Casa de Ouro é um sorvedor de dinheiros públicos. Isto não pode continuar dessa maneira, com toda a franqueza e toda a frontalidade, lhe tenho que dizer. Não há nenhum documento, e vou ser breve e vou praticamente terminar, não há nenhum documento subscrito que eu conheça, mesmo nos antecedentes da CIRD, e depois disso, que não afirme, e são assinados por ministros, por secretários de Estado, por dirigentes da Casa de Ouro, por presidentes do IVDP e tudo isso, não há nenhum documento. E convido, peço desculpa do termo que aqui não tem cabimento, essa palavra desafio, mas convido qualquer dos senhores deputados a verificar se há algum documento onde não se diga que a caminhada passa pelo reconhecimento inequívoco da propriedade de várias coisas da Casa de Ouro, nomeadamente do cadastro. Não há nenhum documento. Desde 1976 a 2008, não há nenhum documento que diga o contrário disto. E, no entanto, em 2008, enfim, por uma cartinha, fomos despedidos sem justa causa e sem indemnizações. Fomos despedidos na questão do cadastro, aproveitaram-se dos dados que nós damos para a distribuição do benefício de 2007-2008, e eu assumo aqui muito claramente, não tenho problemas de me confrontar, seja com quem for, do IVDP, do Parlamento, seja com quem for. Hoje o Douro está a caminhar para uma região muito igual às outras regiões. Sendo uma região específica, sendo uma região com grandes diferenciações, hoje o Douro está a caminhar para uma região onde aqueles instrumentos que lhe davam credibilidade e tudo isto estão a desaparecer. Estão a desaparecer. E isso é muito mau. Portanto, nós vivemos desde 2008 com o IVDP a aproveitar-se dos dados do cadastro que eram da Casa de Ouro, com o IVDP a ter dívidas para com a Casa de Ouro por serviços prestados, com o IVDP a nem sequer ligar a denunciar o contrato de serviços laboratoriais depois de ter comprometido, subscrito em 2005, que faria formação, que forneceria elementos técnicos e fornecia, digamos, máquinas próprias para a acreditação do laboratório, e chegámos a 2008, e vocês já sabem muito bem como é que as coisas foram, em 2008 recebemos uma cartinha, bom, o laboratório também rescindido o contrato e as indemnizações que lá estão previstas. Quem tem força, quem tem o poder usa, às vezes usa-se bem, democraticamente, tudo isso, com respeito pelos direitos das instituições, outras vezes usa-se muito mal. E aqui, o poder tem sido exercido, eu diria, quase por todos, o poder, no sentido da Casa de Ouro, tem sido exercido muito mal. Retiro desta situação, por uma questão de justiça, que os acordos que nós conseguimos fazer foram em 2005, no governo do Pedro Santana Lopes, e quero dizer-lhes também, porque não sei se vem a propósito ou não, mas, enfim, sejam o que for, verificarão que todos os partidos no poder prometeram umas coisas, na oposição prometeram outras, há partidos que mantiveram a coerência sempre das suas posições e que se têm mantido, independentemente de se dizer, bom, falam assim porque não chegam ao poder, não chegarão, há de se ver quando é que, se eventualmente chegarão ou não chegarão, há de ver-se. A situação é muito complexa, é muito complicada hoje, vamos ver como é que é, mas o que é verdade é que queremos também manter para com esses partidos uma palavra de compreensão e de amizade, porque, de facto, sem termos nada ideologicamente com eles, souberam interpretar em muitos momentos e quase sempre aquilo que a região pensa, aquilo que a região quer. E o que é que quer a região? Quer justiça, quer que as coisas se resolvam, e nós que estamos aqui em nome da produção queremos ser um fator que contribua decisivamente para o bem-estar de todos os 40 mil viticultores, para o bom senso em imperar na região e para que haja uma melhor distribuição da riqueza, que não é aquilo que se passa atualmente. Atualmente o Douro está a viver numa situação extremamente complicada, que não tem nada a ver com a crise atual, atenção. Já vi governantes a tentarem dizer que isto tem a ver com a crise atual. Não, se formos verificar, desde 2000 a 2012, a perda de rendimentos dos viticultores é superior a 60%. A banca aperta e, portanto, só por vergonha, porque o Douriense é um homem dentro de quebrado que torcer, é que não aparecem publicamente muitas situações dramáticas e trágicas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Se os meus colegas quiserem acrescentar alguma coisa.
Muito obrigado, mas se calhar vamos ficar para, responder às questões sobre aquilo que os seus deputados vierem a colocar. O Sr. Deputado Rui Santos tem a palavra, para uma intervenção.
Não, é para uma interpelação só. Eu julgo que era fundamental recentrar este debate naquilo que foi o motivo da audição. E a questão é o que é que se tem passado nos últimos dois anos, nos últimos 22 ou 23 meses. Se há alguma proposta, o que é que se avançou, o que é que estamos neste momento a tratar, qual é o ponto da situação, o Ministério das Finanças tem ou não tem algum processo em negociação com a Casa de Douro, é o Ministério da Agricultura, porque o que é importante não é fazermos o levantamento histórico de toda esta situação. O que é importante é colocarmos novamente a agenda do Douro, o Douro na agenda política. E julgo que o objetivo era saber qual era o ponto da situação e este foi o motivo da audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Santos.
Eu sugeria que o Sr. Presidente pudesse ter mais tempo para
nos
dar
esse esclarecimento. Presumo que essa não seja uma interpelação à mesa, mas sim umas perguntas ao senhor, ao nosso Presidente da Casa do Douro, para poder responder, que seguramente nas rondas de vocês poderá ter a oportunidade de o fazer. Não sei, não tenho ainda mais nenhuma inscrição dos seus deputados, não sei se há inscrições. Deputado Pedro Pimentel, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados, à direção da Casa do Douro, ao Sr. Presidente e aos Srs. Vice-Presidentes. Queria uma vez mais, em nome do PSD, agradecer a vossa presença aqui na Comissão de Agricultura para podermos falar uma vez mais sobre questões da região. Bem, o Sr. Presidente falou do passado, eu vi aqui também um bocado de nervosismo da parte do Partido Socialista. O porquê só de se falar do passado e não se falar do futuro. É importante, de facto, falar-se do presente e, sobretudo, falar-se do futuro. Isso é muito importante, mas não se pode falar do presente nem do futuro, esquecendo-se do passado e que nós todos aqui, quer esta bancada de lado daqui, também a bancada de lado ali, por parte do Partido Socialista, também tem responsabilidades sobre a situação em que a Casa de Douro se encontra. E falar do passado permite-nos também, sobretudo a quem quer preparar o futuro, permite sobretudo tentar corrigir erros desse próprio passado. Foi aqui falado da questão da proposta do Governo do Partido Socialista. É preciso ver que em 18 anos de governos, 13 são do Partido Socialista, 5 até hoje são de governos do PSD e do CDS-PP. E, a partir do princípio, que esta legislatura ainda não acabou. A realidade é que se falou, e o senhor Presidente falou há bocadinho, sobre a questão de uma proposta que o governo anterior, Jaime Serrano, o ex-ministro Jaime Serrano, tinha apresentado, António Serrano, Eu estava-me a lembrar da má memória do ministro Jaime Silva, e foi por aí que eu tentei, e o António Serrano de facto não tem culpa nenhuma, sobretudo os erros que o ex-ministro Jaime Silva fez de mal à agricultura portuguesa e sobretudo à região de Mercado de Douro. Mas voltando à questão da proposta do governo do Partido Socialista, gostaria de perguntar à direção da Casa de Douro. De facto, a questão aqui foi a questão do IRC. Foi a questão do IRC, se foram mais outras questões. Sei que também, na altura, até porque nas várias audições que tivemos aqui com a direção da Casa de Douro, uma das coisas em que a direção da Casa de Douro não concordava era com a avaliação dos vinhos. Estava feita uma avaliação por parte do IVDP na altura. O IVDP dizia que os vinhos valiam um determinado valor. O Ministério das Finanças dizia que os vinhos valiam outros. Nós queríamos saber, de facto, o que é que a Casa de Douro pensa sobre isto. E, falando aqui de futuro, se a Casa de Douro está disponível, ou acha que seria importante, que para se fazer aqui uma negociação de maneira séria, que se pudesse apresentar uma nova equipe, uma nova entidade que pudesse livremente e de forma equitativa não avaliar os vinhos da Casa de Douro relativamente a isto. Queria também perguntar à direção da Casa de Douro, até porque, como sabemos, um dos motivos foi a questão dos trabalhadores da Casa de Douro. E se todos bem se lembram, foi um ministro, Jaime Silva, esse sim, que na altura, em 2007, relativamente quando lhe foi perguntado sobre a questão dos funcionários públicos, porque é que eram pagos pelo Ministério da Agricultura, e os outros 42 funcionários do setor privado, da Casa de Douro, não eram pagos. E eu passo a citar o que o Sr. Ministro, na altura, Jaime Silva, dizia: é que o Estado não tem como função pagar a funcionários para exercer funções em entidades que não são do próprio Estado. Queria também saber aqui se estava salvaguardado nesse acordo que foi feito, ou que era proposto pelo Governo do Partido Socialista na altura, à Casa de Douro, se estava também proposto uma solução para os funcionários da Casa de Douro, se estava ou não estava isso em cima da mesa. E relativamente a esta questão, queria também saber, isso sim, era se até agora há por parte do Governo, por parte do Ministério da Agricultura, sabemos que agora está tutelada a parte da Casa de Douro por o novo Secretário de Estado da Agricultura, se há, tem havido reuniões com a Direção da Casa de Douro e se está alguma coisa a ser preparada relativamente a isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimentel. Palavra para o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, queria saudar a direção da Casa do Douro e começar por referir que, tendo sido a proposta das audições feitas no âmbito daquilo que era a situação dos trabalhadores, na nossa perspectiva, a situação dos trabalhadores não se desliga da situação financeira da Casa do Douro e, por isso, entendemos que faz sentido uma transversalidade nesta abordagem. Mas, neste contexto, percebemos algumas dúvidas e algumas dificuldades daqueles que não querem fazer os levantamentos históricos para não falarem responsabilidades, ou daqueles que até falam nos governos todos e esquecem-se também que tiveram 10 anos, 8 dos quais com maioria absoluta, podendo também ter outro papel nesta situação, e como já ouvimos, a situação arrasta-se praticamente desde de 76. Quanto a nós e quanto ao PCP, esta situação é muito clara. O Governo quer acabar com a Casa do Douro e ataca aquilo que são os trabalhadores que a Casa do Douro, os agricultores que a Casa do Douro representa, os cerca de 40 mil, julgo eu, pequenos agricultores com uma propriedade média com menos de um hectare. Não tem coragem de o fazer politicamente e então está a fazê-lo em termos financeiros. Este ataque à Casa do Douro não é por acaso aquilo que é o tratamento diferencial que o Governo tem, que tem dificuldade ou não, a Casa do Douro não consegue falar com o Governo. A própria Ministra da Agricultura, quando colocamos aqui, parece que faz um lavar de mãos e remete-nos sempre para o Ministro das Finanças. Ah, isto é um problema com o Ministro das Finanças. O Ministro das Finanças é que está a resolver, mas depois o Sr. Primeiro-Ministro, ainda em fevereiro, foi à tomada de posse dos órgãos sociais das casas portadoras. E isto há aqui um tratamento que é muito claro na nossa perspectiva do caminho que se pretende seguir. E neste enquadramento, este é o enquadramento político que julgamos que esta matéria tem, gostava, contudo, de colocar algumas questões relativamente a matérias muito específicas, também para percebermos melhor e para nos ajudar na intervenção. Em primeiro lugar, é esta proposta que está agora em cima da mesa e que já referiu que estão a trabalhar, é a mesma proposta do tempo do ministro António Serrano, ou ela tem alterações substanciais e que a avaliação é que são feitas dessas alterações, se eventualmente elas existem. Gostávamos também de saber, no concreto, a situação, esta situação dos trabalhadores e dos salários em atraso, qual é a dimensão dela e o volume desta situação e as implicações que tem. Se a Casa do Douro foi ouvida pelo Ministério das Finanças, já foi ouvida, se tentado negociar, e não é só ser ouvida, é que também muitas vezes ouvimos aqui em audições as estruturas que são ouvidas, mas depois aquilo que dizem tem pouco reflexo naquilo que estão depois os resultados finais. Relativamente às relações com o IVDP, também gostávamos de saber como é que elas estão neste momento, como é que está a situação, quer a situação, já referiu aí o uso do cadastro e julgamos que esta é uma situação preocupante, daquilo que percebi, teremos a oportunidade de colocar isto no IVDP. O IVDP, à conta daquilo que era o cadastro da Casa do Douro, foi construindo o seu próprio cadastro e não o atualizou, não fez o seu tratamento e agora tem um cadastro próprio e paralelo que utiliza, mas gostávamos de saber relativamente à utilização do cadastro, os pagamentos, a Casa do Douro tem processo em tribunal com o IVDP que ganhou, né? Estes, tem este pelo menos com o IVDP, o pagamento será da volta de 200 mil euros por ano, seria o que estava acordado, gostava que nos referissem esses valores e como é que estão os pagamentos e se existem outros processos pendentes relativamente a esta matéria. E ainda na relação com o IVDP, gostávamos de saber a questão das cotas e da cobrança das cotas, que o IVDP teve essa responsabilidade, a partir de determinada altura depois deixou de fazer a cobrança das cotas da Casa do Douro, como é que isso está? Isso também tem reflexos, tem, em termos financeiros, também tem a sua importância. Gostávamos ainda de... e também falou em dívidas do IVDP por serviços prestados, também quanto é que elas representam neste contexto. Relativamente, aproveitámos para perguntar relativamente às questões das eleições do Conselho Regional que eram para ser feitas em 2013, como é que está este processo, se está parado ou não, e já agora se nos pudessem dizer alguma coisa relativamente também à questão das aguardentes e o processo das aguardentes, como é que as coisas estão e para... ainda tem tempo... Para terminar, como é que vem e se isto também tem relação àquilo que é o dinheiro que o Ministério das Finanças foi buscar ao IVDP, os 450 mil euros que foi buscar este ano, somado aos 8 milhões que já foram ao longo dos anos, valor que o IVDP cobra em taxas e licenças, não é impostos, né, senão teriam que passar por esta casa, mas está a funcionar como tal e utiliza o IVDP para essa cobrança de impostos. Se isto poderá ter ou não a relação com a dívida que o as dívidas que o IVDP tem à Casa do Douro e se isto acontece, se haveria condições do IVDP baixar o valor das taxas e licenças, uma vez que pode abdicar desse dinheiro para o cofre do Ministério das Finanças, se isso era possível, ou até reforçar também os seus quadros no sentido das fiscalizações que tem que fazer em termos dos benefícios aguardentes daquelas fiscalizações do IVDP que precisava de melhorar ou não. E disse. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sr. Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Sr. Presidente, queria também cumprimentar os dirigentes da Casa do Douro. Não me vou referir ao histórico de golpes sobre a Casa do Douro, que já hoje aqui foram trazidos a lume. Há circunstâncias que vão passando de governo para governo, como aqui foi assinalado. Há um mês, a chefe de gabinete da Sra. Ministra da Agricultura respondia a uma pergunta nossa dizendo que, acerca de salários, a responsabilidade do Ministério é apenas para os que têm um vínculo público. E, portanto, essa situação mantém-se inalterável e incólume para vários governos. Todos os outros dependerão de uma situação de resolução financeira da Casa do Douro. A questão aqui, independentemente de sublinhar um objetivo de uma associação livre para o futuro, é neste momento impedir a liquidação da Casa do Douro e encontrar alguns fatores de esperança. E as perguntas que eu queria deixar resumem-se a isto. Tem havido uma grande hesitação por parte da Ministra da Agricultura, que quando aqui vem e é questionada acerca da situação da Casa do Douro, diz de um modo mais categórico que há uma solução, mas depende do Ministério das Finanças. Outras vezes diz que ainda está a debater com o Ministério das Finanças, portanto há aqui uma certa indeterminação sobre alguma solução encontrada. O chefe de gabinete da Sra. Ministra dizia há um mês, numa resposta também a uma pergunta nossa, que neste momento o MAMAOT está em articulação com o Ministério das Finanças a analisar possíveis soluções. Isto foi há um mês. Nós gostaríamos de saber que tipo de soluções são essas, se elas estão a ser dialogadas com a Casa do Douro, qual é o óbice fiscal que a Sra. Ministra tem alegado existir, que impede uma solução que já estaria eventualmente consensualizada com a Casa do Douro. Portanto, até porque a Sra. Ministra Assunção Cristas fez aqui em tempos, há uns meses, um desafio à própria Assembleia da República para ajudar na resolução desse óbice fiscal, porque aparentemente a solução que teria sido encontrada e aparentemente consensualizada sofria de ilegalidade face ao ordenamento jurídico em matéria fiscal. E, portanto, nós gostaríamos de conhecer os contornos de tudo isso, exatamente para nos podermos debruçar e, inclusivamente, discutir, do ponto de vista de direito fiscal, soluções, se é que é aí que está o debate. Os partidos da oposição não sabem, portanto, gostariam de saber em que ponto é que realmente está o debate e quem é quem aqui nesta discussão, neste momento do processo. Nós solicitamos a vinda aqui de um secretário de Estado do MAMAOT para também melhor entendimento destas questões. Eventualmente poderemos requerer a presença de alguém do Ministério das Finanças em fase posterior. Houve algum atraso nesta marcação da audição de um secretário de Estado, primeiro porque houve remodelação no Ministério da Agricultura e durante algumas semanas não havia delegação de competência, não se sabia exatamente quem era o secretário de Estado que podia tratar disto. Agora, esta comissão já aprovou a sua vinda, mas não se pôde ocasionar para o dia de hoje, será muito brevemente. Devo dizer que as informações que nos prestarem aqui hoje são importantes para essa audiência que nós requeremos, porque realmente nós queremos discutir com o Governo se há ou não há mesmo alguma solução à vista, ou se tudo não passa de uma pura manobra de propaganda política, e isso sim consumando uma estratégia de liquidação da Casa do Douro. E eram estas as questões, no essencial, que queríamos colocar, porque elas nos parecem, neste momento, as mais acutilantes para fazer algum tipo de fiscalização do Governo e confrontá-lo com soluções necessárias, mas que não ofendam direitos historicamente constituídos e não ofendam sentimentos que bem se compreendem a região estruturou ao longo de muito tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Acabo de registar mais uma inscrição. Deputado Manuel Isaac, do CDS-PP.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também os senhores da direção da Casa do Douro e dizer-lhe que ouvi atentamente o que os senhores disseram. Parece que o que os senhores dizem, e é capaz de ser verdade, se tem soluções quando se está na oposição, quando se é governo, já não se tem soluções. E parece que nunca é governo e oposição que tem soluções para tudo. Também não será bem assim, porque se tivessem soluções para tudo, com certeza que as câmaras que hoje governam no país também não tinham problemas e também as têm. Portanto, a inteligência é de todos e de falha de todos também. O senhor diz aqui, desde 1976, que o problema existe. Desde 1976. De 76 para cá, nunca encontraram soluções para o problema. Certo? É porque isto não é fácil. Se fosse fácil, já estava resolvido. E a coisa mais fácil é tirarmos culpas uns para os outros. Do passado, do passado, do passado. E é isso que eu não quero. Eu quero é que nós encontremos uma solução para o futuro. E todos juntos que encontramos essa solução. Desde os partidos da oposição, aos partidos do governo, ao próprio governo e ao Ministério. Isso é que era importante. E os senhores? E os senhores? E era isso que eu gostava de perguntar, não perder mais tempo com isto, qual a vossa solução para resolvermos este problema de vez? Qual é a vossa solução? O que é que os senhores propõem para nós podermos fazer esse debate entre nós, debatermos e depois encontrarmos a solução para a Casa do Douro?
Obrigado, Manuel Isaac. O deputado Manuel Isaac, o deputado Rui Santos, do Partido Socialista.
Muito obrigado. A situação da Casa do Douro, a situação financeira da Casa do Douro tem razões complexas. Todos as conhecemos. Podemos discutir se as intervenções legislativas contribuíram para essa situação. Podemos também discutir se as opções gestionárias das direções da Casa do Douro contribuíram para essa situação. Mas não é isso que nos traz aqui. A intervenção do Governo, do anterior Governo, liderado pelo Partido Socialista, e a sua obrigação foi apresentar uma proposta à Casa do Douro. O Governo fê-lo, apresentou uma proposta. A Casa do Douro apresentou uma contraproposta ou havia uma fase de negociação. Cada um cumpriu a sua parte, ou estava a cumprir a sua parte. A questão que se coloca é que essa proposta permitiria resolver muitos dos problemas da Casa do Douro. Permitiria resolver a questão dos salários em atraso, permitiria resolver as litigâncias que ainda hoje existem em tribunal e permitiria dar uma resposta, não na sua totalidade, mas permitiria dar uma resposta para muitos dos problemas que afetavam a Casa do Douro. Não estamos aqui, obviamente, para a discutir. O Governo anterior apresentou uma proposta, a Casa do Douro apresentou uma contraproposta, o Governo saiu, a proposta ficou em cima da mesa e o que estamos aqui para analisar e para detalhar é o seguinte. Apresentou este Governo uma outra proposta? Essa outra proposta é melhor que aquela que existia? Se é melhor, em que aspectos é que é melhor? É que reuniões já tivemos muitas. Todos nós já tivemos muitas reuniões. E a última reunião que aqui tivemos com o anterior Secretário de Estado que liderava este dossiê, o que aqui foi afirmado é que esperaria pela resolução dos processos judiciais para resolver ou para apresentar ou para discutir com a Casa do Douro um outro cenário e uma outra proposta para resolver todos estes problemas. E, portanto, é isto que é importante nesta audição verificarmos. É se, de facto, há outra proposta por parte do atual Governo, se essa outra proposta é melhor do que a anterior, ou se simplesmente quebraram as negociações, não existe nada e estamos à espera que os tribunais decidam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Santos. E agora sim não tenho mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado José Luís Ferreira não pretende? Não. Muito obrigado. Sr. Presidente da Direção, Sr. Presidente da Direção, tenha a palavra.
Meus colegas, se o Sr. Presidente der licença, vamos responder e eu vou fazê-lo de forma telegráfica. Sr. Deputado Rui Santos, o senhor centrou esta reunião em algo que não foi aquilo que nos chegou. Aquilo que nos chegou, eu peço desculpa, mas eu vou responder, não se preocupe. Aquilo que nos chegou foi de que se pretendia discutir a questão dos salários em atraso. E tanto é que os trabalhadores da Casa de Ouro aí estão. Eu acredito, não se preocupe. Eu estou disponível aqui para responder a questão a que haja tempo. A todas as questões. Salários em atraso existem. De outra maneira, não estaríamos aqui a falar. Deixe-me só uma pequena correção. Os salários em atraso não existem apenas para os trabalhadores. Existem para a direção também. A direção está nas mesmíssimas condições que estão os trabalhadores da Casa de Ouro. Acho que eles têm sido uns heróis. De outra maneira, já teriam abandonado. Deve ser caso único. Eu há bocado explicava a um senhor deputado que só é possível porque eles têm, são filhos de viticultores, muitos deles, têm as suas coisinhas, ao sábado também trabalham, vão vivendo, têm as suas couves, têm as suas batatas, têm isto e aquilo e aquilo outro, e lá vão vivendo. De outra maneira, não conseguiriam viver. A questão da valorização dos vinhos é extremamente importante, como os senhores compreendem. Se fomos obrigados durante 14 anos a praticar determinados valores, o Estado, como pessoa de bem, não pode vir agora impor menos de metade ou um terço. Isso será a destruição do setor de vinho do Porto. Não tenham dúvidas nenhumas. Depois não digam que não avisamos. Porque se nós pusermos na opinião pública, num anúncio, o preço é que o IVDP avaliou os vinhos da Casa de Ouro, isto vai ser um escândalo absolutamente... Vai ser mundial. Vai ser mundial. Querem isso por aí? Nós não queremos. Nós também temos a nossa própria consciência e temos a nossa consciência do dever que temos que cumprir. Atenção, nós não somos nenhum arruaceiros, porque se fôssemos arruaceiros, nós dizíamos o IVDP quer que a gente venda o vinho aos seus exportadores a este preço. E isso era um escândalo mundial. Vou-vos dar um exemplo concreto. Ontem, e preverem as nossas relações ultimamente e nos últimos anos com a Associação de Empresas de Vinho de Porto, têm vindo a melhorar. O senhor Presidente da Associação de Empresas já por duas vezes lá leva um conjunto de visitantes. Neste caso foram 15 dinamarqueses que provaram os vinhos 63, 64 e queriam levar uma recordação, porque acharam que aquele vinho que era extraordinariamente bom. Quiseram levar uma recordação. E nós, excepcionalmente, permitimos que levassem essa recordação. Mas a pessoa que tem uma quinta no Douro, dinamarquesa, que tem uma quinta no Douro, dizia, não, mas eu levo já 5 ou 10 mil garrafas. Eu disse, não as posso vender, não as podemos vender para serem revendidas. E porquê? E abriram a boca de espanto. Abriram a boca de espanto. E quando souberam do preço, então, mais espantados ficaram. Porque nós vendemos a 35 a 40 euros, preços impostos, não é verdade? E eles são vendidos no mercado a 200 e tal, os de 64, e a 300 e tal, os de 63. Portanto, vamos lá ver. Nós não queremos o mundo para nós e não queremos, ou não queremos Deus para nós e o diabo para os outros. Agora, o Estado não pode, como pessoa de bem, repito, não pode obrigar-nos 14 anos a vender os vinhos a determinado preço. Nós conseguimos vendê-los melhor, não é verdade, do que esse preço, e agora querem que vendamos esses, que demos esses vinhos ao Estado a um terço desse preço. É evidente, houve alguém que numa imagem muito feliz, que disse, alguém tem que pagar para estes vinhos estarem parados. E era isso mesmo, porque estes vinhos não são os vinhos quaisquer. Estes vinhos não são resultado de uma atividade comercial. São resultado de uma atividade pública de proteção aos mais desprotegidos, que são os viticultores, para que não se repetissem as crises de 32 e outras crises anteriores. Isso é que é a verdade, nua e crua. E, portanto, reparem bem, esses vinhos não são vendidos, não são para ser vendidos em hasta pública. Quem pensar nisso... Bom, um senhor deputado disse, relativamente ao senhor Presidente da República, que ele teria... Enfim, teria endoidado, uma coisa deste género. Eu também vos digo o seguinte, bom, se isto for assim, então nós endoidamos todos. Não somos só nós, nós e os senhores e toda a gente, endoidamos todos. Porque, de facto, cuidado com isto, estes vinhos vendidos a esse preço é vendido mais barato do que a água mineral. E, portanto, atenção. Porque se nós pusermos um anúncio, o vinho é para vender deste preço, este, isto é a destruição do setor de vinho do Porto. Se o quiserem, façam-no. Isto é para vender
Eu vou repetir, não tenho receio. Já falei com a Associação de Empresas várias vezes e de certeza absoluta, se vierem aqui, não me vão desmentir. Eu acredito nas pessoas. Eles estão disponíveis, mas não em hasta pública, para em 20 anos ou mais, a comprar estes vinhos. As propostas têm que assentar nestas realidades, não podem assentar noutros. Bom, é verdade que o Sr. Primeiro-Ministro foi Eu vou já responder à sua questão e vou responder com linearidade, vai ver, não tenho... Porque eu não... Os senhores sabem, os que me conhecem melhor sabem que eu que não estou aqui, apesar de ter a minha ideologia, eu não protejo a minha ideologia. A minha ideologia é tratada aqui, nestes lugares, como outra qualquer. E, portanto, vão lá ver. Foi, de facto. E até, vamos nos entender, é oriundo do distrito que temos. A Casa de Douro é a instituição mais importante da região. Olha, nós ficamos com uma certa surpresa, como é que o Sr. Primeiro-Ministro ainda não arranjou um bocadinho para ir à Casa de Ouro. Pronto. Eu sei que com esta afirmação estou a agradar a uns e a desagradar a outros, mas eu não digo isto para agradar ou desagradar. Eu digo isto e cito as palavras do Sr. Deputado do CDS, porque já os ouvi também citar por outro deputado, concretamente o Dr. D. Barroso, no sentido de dizer o seguinte: este é um problema que deve unir, não nos deve dividir. Deve ser de todos. Deve ser dos exportadores, deve ser dos produtores, deve ser de todos os deputados. E estas, digamos, coisas às vezes a que somos obrigados, não é verdade, deviam ser ouvidas aqui e depois devia-se tirar disto o que é de positivo e andar para a frente. Mas, enfim, às vezes não é assim. Proposta atual do Governo. Bom, tenho que dizer com toda a franqueza, as vicissitudes são muitas, os problemas serão demasiados, não quero questionar essa situação, isto não desculpabiliza ninguém, mas o que é verdade é que nós não temos nenhuma proposta. Pronto, o senhor pensava que eu que não lhe dizia, eu estou aqui para dizer isso, não temos nenhuma proposta. Vamos lá ver, no tempo do senhor secretário anterior, conversámos muito, e ele conversou com muita gente, provavelmente com gente até que nem devia conversar. Pronto. Bem intencionado, provavelmente, não lhe quero fazer um juízo negativo, até porque não está aqui para se defender, não quero fazer um juízo, mas o que é verdade é que não temos proposta, também não temos proposta das finanças, e esta ideia de que a agricultura deixou de ser o interlocutor válido para... é uma ideia recente, é uma ideia que tem 4, 5, 6 meses, não tem mais do que isso, não tem mais do que isso. Mas também lhe quero dizer o seguinte, é que nós já pedimos audiências ao Ministério das Finanças e até hoje silêncio absoluto, ao ponto de ontem lhes termos escrito uma carta dizendo que nós, como dirigentes da Casa de Ouro e representantes de 40 mil viticultores, não estamos habituados a ser tratados desta maneira. Nós não estamos habituados a ser tratados desta maneira. E, portanto, temos que lhe dizer aqui também. Pronto. As cotas. As cotas, olhem, isto é uma coisa que enfim, que muita gente até sorri, as pessoas, acho que os parceiros todos que temos vão no sentido das cotas são obrigatórias, mas o que é verdade é que aqui há uma razão. E a razão, lá vai mais outra afirmação que vai agradar a uns, provavelmente desagradar a outros. O problema da Casa de Ouro não é um problema técnico. O problema da Casa de Ouro é um problema político. É o problema da pequena propriedade. É o problema da média propriedade. A média propriedade está de rastros. E a pequena vai ser mais difícil destruí-la, mas vai ser destruída. Porquê? Porque quando não se lhes comprar os vinhos, o que é que eles vão fazer? Portanto, vamos lá ver. O problema da Casa de Ouro é eminentemente um problema político. Os políticos ponham-se de acordo. Peço desculpa. Eleições em 2013. As eleições vão fazer-se em 2013, não tenhamos dúvidas nenhumas. Mas é bom que se saiba o seguinte, a partir do momento em que nós deixamos de ter o controle sobre as DCPs e todas essas competências nos saíram, nós estivemos à espera e temos que estar à espera que nos deem elementos. Os senhores sabem que, por exemplo, as cotas de 2011, que nós devíamos ter recebido em 2011, foram-nos dados elementos... há cerca de um mês e pouco. Portanto, nós, eu não sei se isto é propositado, se não é propositado, porque a verdade é que se nós não temos elementos para receber cotas, não as podemos receber. Se não as recebemos, não temos receitas. Se não temos receitas, não pagamos salários. Se não temos dinheiro, endividamos-nos. Pronto, enfim, por aí para fora. Portanto, as eleições têm que se fazer. Quero lhe dizer que no próximo sábado nós teremos condições para apresentar os cadernos eleitorais de 2011, se as eleições forem feitas sobre a égide da Vindima de 2011, que forem de 2012, estamos também a preparar. As aguardentes é uma situação extremamente complicada, como os senhores compreendem, enfim, e vou-me ficar por aqui, nós somos apologistas de uma situação que não vimos discutida no Douro, que é o problema. O que é que o Douro deve fazer para poder aspirar a ter o seu vinho do Porto, o seu vinho, feito com aguardentes do Douro, ou com aguardentes daquela região, dos quatro distritos, pelo menos, ou, se quiserem, até um bocadinho alargado. O que é que temos que fazer? Tem-se posto tudo ao contrário. Porquê? Porque as pessoas pensam que é fácil fixar. Não é possível fixar preços indicativos. Andam a dizer na região que, sim senhora, vamos fixar o preço dos vinhos a destilar para a aguardente. Anda-se tudo aqui numa ilusão terrível. Portanto, eu fico-me pelas aguardentes. Somos defensores de que o Douro devia trabalhar para que o vinho do Porto, não por uma questão de genuinidade, atenção, porque a aguardente é um produto neutro. E toda a gente sabe que se tiver aguardente a 2 euros ou a 3 euros em determinado sítio, não vai fazer o vinho do Porto com aguardente a 6 ou 7 ou 8 euros. Agora, o que é preciso fazer no Douro para termos aguardente nessas condições? Isso é que ninguém quer estudar e provavelmente valeria a pena estudar. Somos radicalmente contra a utilização dos dinheiros do IVDP noutros fins que não sejam fins atinentes ao setor. Os dinheiros do IVDP, que são das profissões, têm que ser do setor. Não foi este governo o primeiro a tirar 8 milhões de euros. Mas este governo também já tirou algum. Foi menos, é verdade, mas a atitude é a mesma. Bom, tanto mais que nós pusemos no IVDP e no Conselho Interprofissional do IVDP que fizéssemos reduzir as taxas devidas ao IVDP para pormos orçamento zero, que era para equilibrado, que era para o IVDP ser tratado como outro instituto público, e há institutos públicos neste país que levam milhões e milhões e milhões de euros. Não é verdade? Todos os anos ao erário público. Portanto, enfim, mas não deu resultado. Não deu resultado. Bom, os salários, e termino com isto, salários, penso que os salários, e há aqui uma questão também importante, os salários do setor público, não é claro que os salários do setor público sejam pagos pelo erário público. Não é claro. Devo-lhe dizer que, inicialmente, inclusivamente, os salários foram debitados à Casa de Ouro. E com o senhor deputado do tempo do senhor ministro Jaime Silva, iniciámos uma discussão em que ele nos propôs que pudéssemos partir 50% para nós e 50% para o Estado. Pois nunca mais tiveram seguimento dessa situação. Também não sabemos, de facto e realmente, quais são as intenções atuais. Mas nós sabemos aquilo que sempre escrevemos e aquilo que sempre dissemos. É que no dia em que nos obrigarem a pagar um tostão que seja, sem negociação, pelos trabalhadores públicos, ao outro dia eles não estarão lá, porque eles estão hoje em regime de destacamento, não é verdade? E, portanto, o regime de destacamento, quem paga é a origem. Não podem pôr-lhe um regime e depois fazer com que seja a Casa de Ouro a pagar. As ações, também é muito importante, e com isto termino, as soluções gestionárias, isso já deu o que tinha a dar, senhor deputado. Já toda a gente sabe porque é que se fez um negócio com a Real Companhia Velha, um mau negócio, um péssimo negócio, que trouxe consequências, mas não trouxe as consequências. A grande questão que o poder político não quer atingir é este, senhor deputado. Porque é que em 89, 90 apareceram quase 100 mil pipas de vinho a mais? Quando o setor do vinho do Porto é um setor extremamente rigoroso. Porque é que se fez comunicados de Vindima e porque apareceram 100 mil pipas de vinho a mais? Quem foi o responsável? Foram os dirigentes à altura? As auditorias que foram feitas pelo Ministério da Agricultura atribuem à Casa de Ouro responsabilidades de 18 mil pipas de vinho. não atribui da diferença entre as 18 e as 100 mil pipas. Atribui só 218 mil pipas. E porquê? Porque o poder político, nessa altura, quis mudar as regras de jogo da distribuição de benefícios, passou do número de pés para a área. Quer dizer, o poder político levou, e o poder político quer lavar as mãos, como Pilatos. Não pode ser. Portanto, a razão fundamental da dívida da Casa de Ouro está aqui, não está no negócio. O negócio, depois bem ou mal intencionado, isso já são outras consequências. Mas também lhe posso dizer que não tenho dúvidas nenhumas. Negociar, alguém disse um dia deste, antes de negociar é preciso saber com quem se negocia. E, portanto, negociar uma situação minoritária com aquele tipo de gente foi um péssimo negócio. Pronto. Finalmente, dizer assim, de facto, as ações judiciais, quando forem resolvidas, a Casa de Ouro está morta. Ou os seus deputados salvam a Casa de Ouro, ou o Governo salva a Casa de Ouro. Mas eu confio, peço-lhe desculpa, eu confio e tenho que confiar neste governo, como confiei nos anteriores, os seus compreendem. E confio porque nos últimos tempos tudo aquilo que nos tem sido dito tem sido cumprido. Se aquilo que foi cumprido é muito, não é. Digo que é pouco. Mas o pouco tem significado. Tem significado. E eu espero, com toda a franqueza, que possamos ter novidades que contentem e que alegrem todos os seus deputados dentro de muito pouco tempo, porque toda a gente se alegrará, estou convencido. Sou menos otimista quanto aos seus deputados, peço desculpa, porque em 2009 os seus deputados subscreveram e aprovaram aqui neste Parlamento 4 resoluções, rejeitaram uma outra. Todas elas vão no mesmo sentido. E de lá até cá, praticamente nada se fez. E, portanto, eu não quero agredir os seus deputados, até porque eu sou um defensor da função e do cargo e do estatuto. Já o fui e não gosto de ver o Parlamento e os deputados maltratados. Não gosto de ver, em circunstâncias nenhumas, na rua, em todo lado, não gosto de ver, sou um defensor acérrimo desta organização, mas vou dizer, eu gostava que esta organização fosse mais impositiva. Impositiva no bom sentido. É quando fazem quando o PS faz uma proposta de resolução que diz assim, peça-se à Casa de Ouro solicite-se à Casa de Ouro uma proposta de saneamento financeiro global. Veja bem, pedir à Casa de Ouro, nós apresentá-la-íamos, se nos têm pedido. Bom, ninguém nos pediu. Ninguém nos pediu. Mas, e as outras posições vão no mesmo sentido. Alguém nos pediu alguma coisa desde essa altura? Ninguém. Portanto, eu gostaria, peço desculpa e agradeço, porque, enfim, o tempo corre que voa. É-nos muito penalizador estarmos aqui. Estamos numa situação extremamente delicada. Não temos o mínimo de satisfação pessoal, mas o mínimo que seja, pela situação dos trabalhadores, não temos. E há que encontrar soluções. E essas soluções ou aparecem rapidamente, ou então a Casa de Ouro entra em coma e fechará as portas muito rapidamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que teremos concluído aqui por a audição na direção. Faremos agora de seguida a audição com a Comissão de Trabalhadores da Casa de Ouro. Agradeço a presença, em nome da Comissão, dos senhores diretores da Casa do Douro. Seguramente as informações que aqui prestaram acabam por ajudar ao trabalho dos grupos parlamentares e dos deputados. Deixe-me só em nota dizer que os deputados fazem o seu trabalho, aprovam as suas propostas, se depois os governos seguem ou não, isso é outra questão. Já nos ultrapassa, mas como o Sr. Presidente bem disse, esta instituição, apesar de tudo, tem feito o seu trabalho. Se depois ele tem consequências ou não, já nos ultrapassa, em alguma medida, naquilo que é a função de fiscalização da atividade do Governo, daquilo que são as funções legislativas, mas, de acordo com o princípio da separação de poderes, não nos compete a nós ser Poder Executivo. Sr. Presidente, muito obrigado.